Muito bem-vindo, você, ouvinte do Boa Bicha, à terceira temporada deste programa.
E aí, meu povo, voltamos, tá? Veio aí, a gente lançou o Vem Aí, veio aí sim. Essas duas militantezinhas cansadas, né? Todo mundo merece, a gente fez um hiato, não foi planejado, mas estamos de volta para executar e ouvir e conversar com vocês de novo. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu e vamos lá.
Para quem não nos conhece, eu sou o Talon.
Eu sou a Julie.
E este é o Boa Bicha de Roraima.
Boa Bicha!
Depois a gente coloca...
Depois tu sincroniza.
Temos que reforçar também que o Boa Bicha tá fazendo 2 anos agora em 2022, né, Julie? Você imaginava que esse projetinho assim de quarentena ia chegar tão longe?
Mulher, eu nem imaginava que ele ia chegar tão longe, muito menos que a gente ia chegar até aqui sem se matar. E sem se matar, literalmente, uns aos outros e a si próprio.
Pois não é, porque agora que a gente tá com vacina, agora que a gente tá até com a dose de reforço da vacina, as coisas estão um pouco mais seguras pra gente falar um pouco. Porque antes
Exato.
A gente tinha esse medo, né?
Não, e sem contar também isso, assim, tipo, antes o podcast era quase como se fosse o meu rolezinho fora de casa, entendeu? Porque era o momento que eu ia interagir por 1 hora, mais ou menos, com outras pessoas que não eu mesma, trancada em casa, assim, né? Que eu iniciei a quarentena, eu tava solteira.
Pois é, e agora que nossas vidas mudaram, a gente consegue dizer de forma segura que nós mudamos o movimento LGBT em Roraima, porque... Olha, comparando quando a gente começou com agora, gente, nem parece a mesma cidade, não é?
Exatamente. A gente sabia que isso já ia fazer algum tipo de transformação, porque, né? E aí é isso, gente. A gente está se reconhecendo. Não é que eles... Ai, meu Deus, eles estão se achando. Não. Está se reconhecendo e reconhecendo os nossos refrescos, né? A gente iniciou o movimento Boa Bicha justamente por sentir que faltava comunicação da gente pra gente, e a gente tá colhendo esses frutos, né? Bebendo esses refrescos. E aí a gente percebe que as nossas inquietações e as nossas movimentações diante disso fizeram com que muita gente se movesse. Aí a parte que pode ou não entrar. As capuras.
Não acho que seja muito legal a gente atacar diretamente, porque só de a gente existir, a gente ataca. Mas nossos projetos saíram, nós tivemos um vídeo chamado Quando Me Senti Diferente, nós tivemos um concurso virtual chamado Rainha Buriti, em que drag queens desfilaram sobre categorias baseadas na cultura regional, e isso tem um impacto tão grande. Para quem é de fora, assim, quem não entende muito da arte drag, pode não ver muito o valor disso. Mas imagina você ter uma categoria que você tem que basear seu look na cultura roraimense, sabe? Então, tipo, foi um marco, mesmo que seja aquele uma pequena mudança, já para muita gente significa muita coisa.
Exatamente, você vê as diferentes formas que a própria comunidade, pessoas em geral, né? A gente, aqui eu acho que dá até para generalizar, mas quando a gente pensa, né, em São Paulo, numa grande capital da vida, a pessoa tem um estímulo pop art, uma facilidade de traduzir o que ela vê na cidade, o que ela vive na cidade. E, de alguma forma, eu acho que as limitações e as formas como a gente vive a nossa vida aqui em Roraima não proporciona com que a gente consiga transcrever dentro de um nicho muito específico o que que coisas da cidade impulsionam uma cultura LGBT. Tipo, a gente não tem esses estímulos diários, assim. Então, ver como cada um consegue transcrever isso e passar isso adiante, né? Isso é muito massa, assim.
Isso mesmo. Então, a gente tem agora fazedores de cultura, a gente tem produtores de cultura, a gente tem drag queens de Roraima. Agora nós temos essas referências, o que é muito importante pra gente, que é LGBT de Boa Vista, Roraima, né? Que antes a gente ficava sonhando, ai, quando eu for em São Paulo, ah, quando eu for lá no Nordeste, quando eu for lá em Recife. Não, gente. Existe uma cena cultural LGBT em Roraima. Tá começando agora? Tá. Mas pela primeira vez a gente teve um show de drag em boate, em que a drag era paga. Isso para mim.
Exato.
Isso é uma coisa muito doida que aconteceu para mim, tipo, que eu nunca pensei em ver em Boa Vista, sabe? E para mim, eu já fico muito feliz de ter feito parte desse processo.
Não, e lembra da gente falando naquele episódio, um dos primeiros, sobre a cultura drag, e elas falando, tipo, ah, ia ser muito bom se tivesse aqui em Roraima de novo, porque geralmente quando a gente é convidada, a gente tem que basicamente pagar a entrada, pagar a bebida, não recebe cachê, não tem apoio para poder montar make, cabelo, look, e aí, assim, a gente. 2 anos depois, e até menos, né? Menos de 2 anos, porque acho que começou o movimento e já tinha feito recentemente 1 ano. Então, é isso, assim, a gente, quando eu digo refrescos, gente, é esse tipo de coisa, sabe? A gente vê que a gente conseguiu realizar uma parada sensacional e que faz uma diferença fodida, não só na nossa vida enquanto LGBT, mas quanto na cidade, assim. Você vê de uma forma muito mais naturalizada as pessoas enxergando e olhando para uma drag queen. Tem noção, assim, tipo, eu fico me sentindo muito orgulhosa, muito feliz, assim, pensando que, de alguma forma, a gente faz parte desse movimento, vocês que escutam a gente também, mas principalmente que isso também sirva como incentivo, que é isso, assim, não vai, como o Talon falou, não vai esperar ir para São Paulo, Rio, para executar algo. Faz aqui, meu amigo. Tem um celular, tem, sabe? Vamos unir forças, vamos colaborar um com o outro até para executar as ideias, que isso faz muita diferença, velho.
Faz mesmo. E principalmente, sabe, eu posso relatar aqui no Boa Bicha, num dos primeiros shows de drag que eu tava sendo produtor junto com uma drag queen, depois da apresentação, a drag saiu do palco, tipo, quase chorando, me abraçou, me agradeceu por acreditar no trabalho dela, assim, sabe? Tipo, na arte da pessoa, no que a pessoa tem para oferecer artisticamente. Que aqui em Roraima, sabe, a gente tá aqui, tá, tem parada LGBT desde 2001, mas, tipo, quando que houve uma valorização dessa forma, assim, sabe? E podem dizer o que quiser, processa a gente, vai processar, pode reclamar nas redes sociais, mas ninguém pode tirar isso da gente. O Boa Bicha foi o primeiro que soube fazer isso com a arte drag aqui em Roraima. Será que eu me exaltei?
Ainda bem que não vai ser o meu nome no processo. Não, mas eu acho que primordialmente é isso, assim. Desses 2 anos a gente recebeu muitos elogios, mas a gente também teve crítica. A gente também, tipo, teve autocrítica. E eu acho que isso é a parte mais importante, assim, dentro desse tipo de movimento que a gente tem feito. Porque, velho, não existe você ser uma pessoa que está à frente de uma parada e você não aceitar nenhum tipo de crítica. Você tratar, tipo, a crítica como uma crítica pessoal sua. Velho, não é. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai, no máximo, ser ridicularizado e enfraquecer um movimento. Tipo, se você está se colocando num local de representatividade, de criar um movimento, você vai ouvir coisas positivas e você vai ouvir coisas negativas. E você não tem que levar isso para o pessoal, sabe? Acho que esse é o maior aprendizado, assim.
Isso
E
mesmo.
não trata isso. A gente não pode fazer uma crítica, e basicamente a gente está falando fatos reais, assim, de coisas absurdas que acontecem. Olha que a gente nem cava muito, assim, e aí a gente recebe uma mensagem de. Olha, cuidado com o que vocês estão falando. Olha, preste atenção. Olha, não é bem assim. Meu amigo, se enxergue, sabe? Se toque. Você fez tudo errado até agora. Tá, ok. Tem um movimento, aconteceu, mas não é só isso. Se fosse só isso, tava resolvido. A gente via assim no céu cor-de-rosa, no próprio clipe da Katy Perry, sabe? E não é assim. Olha que loucura.
A gente é muito grato pela contribuição de todas as pessoas que vieram antes, que têm um histórico no movimento, que hoje usam da carteirada, né? Eu acho isso muito engraçado. Eu não vou cortar isso. Todo evento, a pessoa faz questão de mostrar que é experiente, faz questão de que é a pessoa que vai identificar o corpo de travesti. Gente, que diabo é isso? Gente, que falas são essas? Que argumentos são esses? Você precisa se sempre se reafirmar com isso. Não, gente. A cultura LGBT, ela tá aqui pra unir a gente. Não é pra você se sobressair. Não é só porque eu e Julius estamos aqui falando nesse podcast que a gente, de alguma forma, tem algum valor a mais do que qualquer outra pessoa, sabe? É muito importante você ter essa humildade pra você reconhecer.
Exatamente. E aí, é isso, assim. Tipo, as pessoas não têm com que atacar, com que fazer. Então, basicamente, as gatas ficam, tipo assim, tentando atacar a gente com coisas pessoais. Como se isso fosse abalar, né? Tipo, quantas vezes já não foi meu nome em rodinha de ai, porque a Júlia trabalha ali, a Júlia trabalha aqui. Meu amigo, do mesmo jeito que você faz suas falcatruas para viver, no meu caso, eu não faço falcatrua. Eu trabalho. Eu literalmente sento minha bunda e trabalho feito uma cachorra para pagar água e luz, assim. Então, foda-se aonde ou para quem eu trabalhava, tipo, você não tem nada a ver com isso. Tipo, eu tô ganhando a minha grana, isso não tem nada a ver com quem eu sou. Então, eu vejo que é isso, assim. As pessoas tratam tanto quanto como pessoal, que as pessoas atacam a gente no pessoal, porque elas não têm o que falar do tipo de trabalho que a gente tem feito. Não tem crítica. Tanto não tem crítica que a gente fica executando coisa aí para poder servir de exemplo, né?
Para terminar esse assunto, eu só gostaria de falar que em um edital aí de um evento LGBT que eu tive acesso e tive uma oportunidade de trabalhar com esse edital e reformular, tinha uma cláusula bem clara. Tal participante não poderá falar mal do evento. Tipo, gente, o que, que é isso, sabe? A gente tem que ouvir as pessoas. Nem tudo vai ser positivo, como a Julie falou. A gente tem que estar aberto a melhorar. Tá, erramos, beleza, desculpa. Ano que vem vai ser melhor, sabe? A gente só não pode se fechar, não pode achar que qualquer coisa que outra pessoa fale, que seja para melhorar mesmo, também tem claro que tem forma de falar, né? Mas se for de uma forma construtiva, não tem razão para você personalizar aquilo, não tem razão para você ver aquilo como ofensa.
E aí, a gente fica caindo sempre nesse mesmo limbo, né? Tipo, há uma parada que é pra ser pra todos, se torna uma parada pra alguns, porque ninguém vai ter. Aí a gente entra nesse lance de o quanto a gente tá cansado, às vezes, o quanto que a gente fica cansado de ser uma pessoa militante, porque fica sendo tanto alvo de tanta coisa e tão exausto de tanto ataque inútil, porque é isso, somos uns atacando aos outros em vez de fato. Fazer algo decente para todos. Que a gente fica exausto e as pessoas vão desistindo, vão ficando sem esperança de que a gente vai conseguir algum tipo de mudança, ou que a gente vai conseguir fazer um outro tipo de movimento do que a gente já está acostumado a ver, sabe? E aí eu fico sentindo que essa galera acaba ganhando a gente no cansaço, assim. Porque quem que vai querer ficar dando murro em ponta de faca e tendo que ficar respondendo coisas óbvias o tempo todo, assim?
Pois é, o quanto de pessoa nesses 2 anos que a gente conversou e que simplesmente desistiu do movimento LGBT em Roraima. Simplesmente já não tem mais força de bater de frente, porque tudo é muito difícil, tudo tem que ser da forma que sempre foi, porque senão não vai perder a tradição, ou porque senão vai desagradar tal pessoa. Gente, cada um de nós temos a força para fazer o nosso rolê, sabe? A gente tem iniciativa e a gente só tem que procurar apoio. E quando a pessoa não encontra apoio onde ela deveria ter apoio, vem, sabe, vem uma desmotivação muito. E foi o que aconteceu com o Boa Bicha no início, sabe? Uhum. Eu e Júlia, a gente sempre procurou estar aberto a todos os tipos de opinião, de pessoa. Nós procuramos os coletivos locais e simplesmente não estava tendo a troca que a gente esperava que ia ter. Mas a gente sabia que poderia ter. Mas só não tivemos por motivos que a gente, sabe, esconde na fanbase. Mas é isso, gente. Eu e Júlia estamos de volta. E a gente já está aqui para ficar. Porque agora a gente sabe como fazer. E o Boa Bicha está aqui. Viva o Boa Bicha.
Viva o Boa Bicha. E preparados, né, para poder enfrentar todo tipo de coisa que vem. Porque, assim, esgotamento mental temos.
É demais.
Desequilíbrio temos, às vezes, porque nem todo mundo consegue ficar no tamanco o tempo inteiro. Eu não consigo. A minha amiga aqui também não. Ela desce nem logo sei. Das tamancas dela.
Amiga, eu não sei andar de salto, não. Um dia eu vou aprender. Mudando de assunto, vamos a uma. Não mudando muito de assunto, né? Mas vamos para uma pauta que eu acho que é muito importante também para um primeiro episódio da terceira temporada. É que por que que vocês ficam cobrando as pessoas que militam para ser 100% do tempo delas militando, sabe? Às vezes a gente só quer tomar uma cerveja e zoar nossos amigos. Tipo, por que que vocês pessoalizam tudo? Já aconteceu com você isso, Julie?
Já, amigo, já vieram problematizar a música que eu tava rebolando. Avalia. Quê? Como assim? Você tá me pedindo, você tá tirando meu direito de rebolar?
Pois é, e claro que tipo, tem momentos e momentos, mas um debate é diferente de, sei lá, você tá numa balada com os amigos, você não vai querer levar uma problematização num ambiente de que você tá fugindo disso, assim, sabe? E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque, olha, a gente sabe que a cultura LGBT, ela sempre foi excluída da sociedade. Então, as pessoas que, vamos dizer assim, durante o dia trabalhavam, à noite elas queriam ser quem elas eram, as pessoas LGBTs, no caso, né? Principalmente isso
Sim.
no, a gente consegue ver nas mídias lá do Impulse, acontece bastante isso, sabe? Eles, as pessoas estão lá no corre da vida delas, estão lá vivendo, passando por um monte de dificuldade, mas de noite, durante os bailes, é que tem a barbarização e é o momento que eles podem ser quem eles são. Sabe, tipo, e é muito isso que acontece na questão do ativismo LGBT, sabe? Você tá sempre lá, você tem momentos que você vai estar tá super militante, super aberto a debate, mas tem outros momentos que não, você não tem como cobrar de um ativista ser 100% do tempo dele, sabe? Uma situação que aconteceu comigo foi que, tipo, eu tava na squad, assim, sabe? Tipo, a squad é o bar LGBT, inclusive. Beijo, donos da squad.
Belíssimas,
Incrível.
belíssimas.
Vida longa
Entregam
squad.
tudo.
Vida longa squad. É muito doido você, sei lá, ouvir os comentários. Eita, essa aí que é a militante, né? Tipo, gente, eu só sou uma poquezinha que tem um podcast que de vez em quando bate de frente com umas mariconas, assim, sabe? É só isso que eu me denomino, não me denomino uma ativista. Mas é muito doido, porque tipo, você meio que é um rótulo, sabe? Uma questão de rótulo.
Ainda mais complementando assim o que o Talo falou, parte desse movimento também, assim, a gente nunca descansa, né, para falar real, assim. A gente, que eu digo pessoas LGBT em geral, não tô falando da gente boa bicha, assim. Nunca descansa porque a gente tá, a gente vê uma situação, a gente reage a ela, nossa reação, ela nunca é uma reação imparcial, nunca é uma reação nula. Mas poxa, sabe, tipo, deixa esse momento para ele ser um momento de celebração, assim. Ontem teve, ontem, acho que foi ontem, quando teve a festa da Lina, foi ontem, né, que ontem foi quarta,
Foi sim.
ela falou inclusive sobre isso, assim, tipo assim, ok, é um espaço de militância, de empoderamento, onde as pessoas acolhiam umas ou outras e se ajudavam, mas também precisa ter esse espaço de celebração, e esse espaço de celebração ele não deixa de ser, sabe, então se a gente está ocupando um espaço, se a gente está relaxando, envolve muita coisa, envolve a nossa saúde mental, de poder relaxar, de poder pensar em outras coisas, porque o que que acontece? A gente fica fritando. Aconteceu isso comigo muito, muito em 2018, e quando a gente iniciou o podcast, veio uma onda não tão grande quanto a tua, porque eu acho que eu estava imersa muito em trabalho, em ter grana, em viver, em pagar conta, mas essa exaustão, assim. Então, se a gente não tem um equilíbrio de relaxamento, de celebração e militância e ativismo, você nunca vai conseguir chegar lá, infelizmente, porque é difícil, não é rápido. Tipo, as respostas que a gente quer, as mudanças que a gente quer, elas não chegam rápido. Pelo contrário, elas demoram pra caramba, assim. Tipo, a gente precisa ter senso de não ficar cobrando dos outros. Porque é isso, assim. Eu sinto que às vezes essa cobrança ela nem vem de outras pessoas que se movimentam tanto quanto a gente. E eu não digo que isso é uma obrigação. Vai ter muito LGBT que não vai querer ficar falando sobre coisa política e tá tudo bem. Se essa pessoa pelo menos ouvir e absorver, já tá, ó, 10 de 10, assim. Então, relaxar um pouco, sabe? Não ficar colocando, impondo. Impondo que sempre tenha uma movimentação, sempre tenha uma expressão.
Um
Não, ninguém precisa.
posicionamento.
Não precisa, gente, não precisa. E aí a gente não tem nem que ficar cobrando isso dos outros e nem cobrar isso da gente também, sabe? Relaxa, take it easy. Não vai ser rápido, infelizmente. Então, vamos fazendo o que a gente pode com o que a gente pode, sabe? No tempo que a gente pode, assim. É um processo. Aquela, óbvio que tem coisas que são imperdoáveis, né? Mas
Você tocou num ponto muito importante também, que assim, a gente se cobra muito em relação a posicionamentos pessoais mesmo, porque a gente está na nossa cabeça, a gente sabe o que a gente pensa. Então, por exemplo, nós que somos cis, assim, às vezes a gente acaba sem querer reproduzindo algum tipo de violência de gênero, assim, sabe? A gente, tipo, meu Deus, como assim eu fiz isso? Eu nem percebi. E não necessariamente de gênero, mas sobre sexualidade também. Tem pautas como a bissexualidade, como pansexualidade, que são super delicadas e que, às vezes, a gente, sem perceber, reproduz algum tipo de preconceito, de violência. Mas nesses casos, ó, boa bicha dicas, boa dicas. Quando você se vê que você falou alguma coisa que pode ter machucado alguém, que pode ter sido interpretado de algum outro jeito, peça desculpas e siga em frente. Não fique
exato.
remoendo isso, porque não vai ser bom nem para você, nem para o meio que você tá metido, sabe? Piada, nossa, piada, fiz uma piada, ninguém riu, foi ofensivo. Nossa, me desculpa, eu acho que tô me sentindo meio mal, mas eu acho que na próxima eu não vou falar isso. E acabou,
Exato.
morreu ali, morreu. E é isso, sabe? Muito disso é o que aconteceu no Big Brother. Não sei se vocês, se as pessoas que estão ouvindo agora acompanharam, mas o participante Rodrigo fez isso. Ele chamou, vamos dizer assim, usou o termo traveco e foi falar com a Lina. Foi falar com
Exato,
a Lina
velho.
pra. Ah, foi errado, né? Você não precisa dessa validação. Se você mesmo tem noção de que aquilo é errado, você não precisa sair falando para todo mundo que você errou. Como se você tivesse se gabando. Gente, olha, eu errei, mas eu tô trabalhando em mim mesmo, sabe? Tipo, é muito, muito doido quando as pessoas usam isso como se fosse um mérito delas. Olha, gente, como eu sou desconstruído. Olha como eu sei. Bom, olha como eu sei me
Exato.
corrigir, sabe? Enfim. Tô
E
indignada.
não, e tem uma parada que é isso, assim, quando eu digo que algumas coisas são imperdoáveis, é porque, cara, a gente já falou isso várias vezes aqui. Se a gente tem um mínimo de acesso, se a gente tem um mínimo de informação, a gente precisa se ligar de algumas coisas, assim. Então, por exemplo, ah, tá, fui homofóbico, bifóbica, tem coisas que, de fato, não são aceitáveis. Tudo bem errar, tudo bem, tipo, sacar que às vezes a gente falou alguma merda, mas tem coisa, gente, que infelizmente, para o mundo que a gente está vivendo, no nível que a gente está vivendo, tanto de informação que a gente tem acesso todos os dias, quem tem? A pessoa que está ouvindo isso aqui, ela tem minimamente internet, ela tem conexão de internet. Ela tem que ter, já que você usa essa internet para poder ver tanta bobeira e tanto OnlyFans. Então, use ela também para pesquisar como você vai se comunicar com as pessoas. Você não vai chegar, tipo assim, velho, esse cara, o Rodrigo, o cara falou lá que já viajou o mundo inteiro e tal, tal. Cara, o cara fica perguntando coisa, ficava perguntando coisas sobre racismo, sabe? Tipo assim, coisas básicas. Então, é nesse sentido que eu digo que tem coisas que, de fato, não tem como a gente aceitar, porque são coisas básicas. E se você for tirar essa questão, você não vai tirar com uma travesti, sabe? A dúvida. Ei, deixa eu te perguntar: se eu te chamar de traveco, tu vai achar bom ou tu vai achar ruim? Tipo assim, quê? Oi? Velho, sério, se coloque um pouco no lugar das pessoas. Ninguém chega para você e fala: porra, que merda, hein? Você é hétero top, seu cuzão do caralho. Não sei, sei lá, ninguém fica chegando assim para ir pedir permissão de um hétero. Até porque esse pá, né? Vão até aceitar. Não, eu amo ser hétero top.
Tão fácil,
Mas
né?
é.
Ser hétero, meu Deus do céu.
É, esses dias eu estava falando, eu queria muito ser padrão para viver um pouquinho assim desses privilégios.
Ai, ai. E é isso, assim, sabe? Tipo, se você vê uma militante na rua, diz: ah, legal, conheço seu trabalho, mas paga uma cerveja para ela, sabe?
É.
Mas não fica cobrando: ah, o que você acha disso? Que, claro, se a pessoa te der abertura, beleza. Eu acho que eu sempre, por exemplo, com meus fãs, aquele, né? Sempre que eu tô numa mesa de bar, eu converso sempre sobre essas coisas, e porque eu gosto de falar. Mas não é todas as pessoas, né? Todas as ativistas LGBT que vão estar com paciência. Por exemplo, eu tenho certeza que a Julie não vai querer que estraguem o rolê dela com militância, não é?
Ah, velho, a primeira coisa que eu faço é: olha, sai daqui, não tira, não vai cortar minha lombra. Sai daqui, eu já digo logo, tipo assim, não vou comentar sobre esse santo, ou então me faço de louca, assim. O que muitas vezes, né, acabo sendo colocada como Muitas vezes não, que dificilmente isso acontece, eu dificilmente seguro minha língua, mas às vezes eu sou taxada de antipática, de grossa. É porque tem coisa, gente, que eu não consigo sustentar, entendeu? A minha cara já diz tudo. Então, assim, eu já viro e falo, então, não vai ter olhando. Você quer saber sobre isso? Abre o Google, aí você pesquisa. Como lésbicas transam, sabe? Não vem perguntar para mim. Se você vai cair num vídeo horroroso do Xvideos, ou seja lá qual for, problema é seu. Eu tô cagando, eu não tenho que ficar descrevendo para você como é que duas mulheres transam, assim, que é uma coisa que geralmente me perguntam muito, hoje nem tanto depois das respostas, né? Mas rolava muito, assim. Mas e aí? Como é que faz?
Então, pessoal, é isso, sabe? Isso que a gente pede para vocês. Agora que a gente está com. A gente tem, vamos dizer assim, autoridade para dizer que nós somos de fato ativistas LGBTs. Vamos ter um pouco também de noção e paciência de que um ativista LGBT é só uma POC que pôs a cara no sol, entendeu? Que tá lá para representar as outras. E é bem difícil, sabe? É mais difícil do que parece reivindicar, porque você vai ser ignorado, você vai ser, como é que é, cortado na base, assim, sabe? Você não vai ser tirado a chance de você falar por muitas vezes só porque te conhecem, entendeu? Vai ser real um processo de perseguição, mas o pagamento, amiga. Bicha, saber que tu tá fazendo diferença em alguma coisa é um sentimento que não tem como medir, assim, sabe? É uma coisa que eu falo para vocês. Se eu pudesse, assim, sabe, com tudo de ruim que aconteceu, que não foram poucas coisas, sabe? Mas se eu pudesse fazer tudo de novo só para ter o resultado que o Boa Bicha trouxe, eu faria, amiga. Eu faria muito.
Exatamente. Eu também faria tudo de novo, ainda faria mais. Aquela,
Pois
né? Teria me demitido para poder fazer mais, ter mais tempo. Assim,
é.
não me arrependo também, não me arrependo de nada, assim. Eu acho que o processo ele foi incrível e a gente só cresce assim cada vez mais individual e enquanto grupo. É, fico muito feliz assim, tipo, quando chega alguém para falar muito bem assim. É, e quando é para criticar e rever e repensar também, tipo, fico aberta para ouvir, falo, não, vamos rever isso sim, vamos, sabe? Se a gente fizer alguma cagada assim, ou ofender alguém, a gente está sempre muito disposto. E assim, é, só de ter inquietado Kakuras, eu já fico feliz. Eu já fico satisfeita, a minha barriga tá cheia de amor e carinho, assim. Só de ver que as pessoas estão minimamente se movimentando, vendo a gente, porque é isso, a gente não tá aqui para tomar o lugar de ninguém. A gente sempre falou isso, eu não quero BO para mim. Um BO, uma coisa cheia de energia zoada. Eu quero é criar uma coisa massa, que seja massa para todo mundo, que todo mundo possa contribuir, que todo mundo se sinta livre. Então, assim, só de ver essas Kakuras se movimentando para tentar fazer de alguma forma algo diferente, tentando se reformular, eu já fico feliz. Eu já sei que a gente atingiu o que a gente queria atingir, que é isso, que as coisas mudem, que as pessoas saibam como falar com uma pessoa trans, com uma pessoa não binária, que as pessoas não sejam racistas, não sejam machistas, sexistas. Então, assim, que a gente transforme, que a cultura LGBT em Roraima, ela não seja só para homens gays, e muitas vezes até para pessoas héteros ficarem rindo e taxando a gente de circo, sabe? Então, assim, só de ver qualquer movimento que ajude isso a mudar, eu já estou feliz demais.
Ainda bem que foi você que falou, não fui eu.
Gente, então é isso. Voltamos, estamos aí. Cada vez mais vivas, agora melhor ainda, porque elas estão o quê? Reformadas, analisadas, elas estão mais, né,
Seguras.
serenas, seguras, firmes e fortes, e etc. Então, espero que vocês ainda estejam aí, nem que seja duas pessoas para ouvir a gente, para trocar. Espero que vocês tenham consumido nossos conteúdinhos de YouTube. Quem não consumiu, vá, por favor. E é isso. Quem quiser me seguir, meu arroba é olajulia em todas as redes sociais. É, busquem também Boa Bicha RR. Estamos aí, estamos com tudo. Um beijos.
Muito obrigado você que me ouviu. Eu sou o arroba estalonge nas redes sociais e, como a Julie falou, vão lá no nosso canal do YouTube ver o Rainha Buriti, ver o quanto me senti diferente. Gente, o nosso filme passou numa exibição de cinema. Vocês não estão entendendo o poder das gatinhas. Enfim, a gente tá no rolê. A gente nunca saiu do rolê e a gente nunca vai sair do rolê. E vão ter que engolir a gente.
Exatamente.
Um beijo e até o próximo episódio.